Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. Eu acho que é a terceira pregação só sobre a parte que diz o amor é benigno. Estamos falando sobre os dons, de um por um. Começamos com o amor, estamos na sexta pregação sobre o amor, e agora na segunda característica dele, de acordo com 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, quando diz o amor é paciente, já comentamos, agora o amor é benigno, e ficamos aí e vamos hoje concluir essa parte do benigno. Na semana passada, depois de ver a necessidade de sermos benignos, mostrando em várias partes das Escrituras, eu fiz a pergunta, lá na pregação atrasada, por que é tão difícil nós sermos benignos? Se é algo extremamente agradável a Deus, é o que Deus quer para nós, faz bem ao coração, faz bem à mente, faz bem à alma, faz bem aos outros, tudo, só tem vantagem. Não há uma contraindicação para sermos benignos, nenhuma. Mas não somos, na medida em que deveríamos, não passamos nem perto. Temos muita dificuldade de ser benignos, de fazer o bem. Não é que não fazemos nunca, sim, fazemos, mas com muita dificuldade, vocês sabem. Então, eu perguntei por quê, e coloquei a resposta em duas grandes partes. Primeira, porque nós somos maus, nosso coração é mau. Então, foi o assunto nosso da pregação passada. Então, hoje é a segunda parte da resposta. Por que é tão difícil? Porque o mundo é mau, o sistema é mau, as pessoas são más. Se cada um de nós fosse mau dentro, a natureza pecadora e tudo mais, como já comentei, mas todo mundo ao redor fosse bom, benigno, claro que nós ainda faríamos mal, porque nosso coração, sendo mal, vamos fazer o mal. Mas, obviamente, a nossa maldade ia ser muito resistida, não ia ser bem-vinda, e é, obviamente, a falta de maldade ao nosso redor, ou de pecaminosidade ao nosso redor, iria ser um fator para inibir de maneira muito forte a nossa maldade. Claro, nós seríamos empurrados para fazermos o bem, pelo menos de uma maneira mista com a nossa maldade. Mas isso é teórico, não acontece. Muito pelo contrário, as pessoas são más também, que seria o de se esperar. Se eu sou mal, por que o vizinho não é? O que eu tive de especial para ter nascido mal, como nasci, e o outro não ter nascido? Nasceu. Então, todos nós nascemos. É muito importante, isso é absolutamente elementar, todo mundo sabe disso, uma criança sabe que as pessoas são malvadas, fazem o que é errado e tudo mais, todo mundo sabe. Mas é algo que deveria, penso eu, ser mais motivo de reflexão para nós crentes e olhar o mundo de uma forma mais desconfiada, mais consciente de que ali está um inimigo e que este mundo que tanto nos atrai não vai nos fazer bem. E este é um problema de base que muitos de nós sabemos, todos nós sabemos disto, mas muitos consideram isso como algo, como se diz, um dado. Já é algo que os estudantes conhecem bem essa palavra, é um dado, já se considera que é e acabou-se, pronto. Mas olhem, Gálatas 1 e 4, eu vou passar aqui nos quatro versículos, e eu gostaria que nós fôssemos, cada um fosse até lá, para ficar marcado no seu coração o que você já sabe, mas eu quero relembrar e tirar alguma poeira que tem em cima aí da sua consciência quanto a esse assunto e deixar você, pelo menos algum tempo, pensando: o mundo onde eu estou é mau. E agir de acordo e direcionar os seus sentimentos de acordo. Dá pena quando você vê um rapaz apaixonado por uma garota e a garota é má. Todo mundo está vendo, os pais da pessoa estão vendo, às vezes os pais da própria moça, lá no caso de uma moça, podia ser o contrário, ou uma má amizade, mas eu quis puxar logo, foi apaixonado, então está apaixonado por uma moça, e todo mundo diz: não é para você, não faça isso, não faça isso, não faça isso, você está vendo, olha, não é nem testemunho, olha a vida dela, olha o comportamento dela com as pessoas, você vai se arrepender, e ele vai sabendo. Muitas vezes, claro, aquele tipo de advertência ajuda ou até resolve. Ele consegue se convencer mesmo com pessoas ao redor, abre a mente dele, não vai não. Ele consegue contra a paixão dele e vence. Então, e se livra daquela má influência. Este pensamento é que deve estar na cabeça do crente com relação ao mundo. Alguns são apaixonados pelo mundo, apaixonados, crentes. E a palavra de Deus dizendo: é mau, o mundo é mau, o mundo é mau, mas eu gosto, eu quero, eu gosto, e não vou abrir mão dessa paixão. É uma pena. Agora, você ter certos prazeres no mundo são lícitos, e você ter pessoas que você ama no mundo, da parte de usufruir de coisas que o nosso Deus proveu aqui nesse mundo, ok, tudo bem, você ter raiva de comida, raiva de saúde, raiva do que é bom, raiva no banho de mar, raiva de umas férias, e aversão, não, mas é totalmente diferente você aproveitar algo que por si só não é mal, mas sabendo, esse algo que eu gosto faz parte de um sistema maligno. Faz. Então, eu vou usufruir, mas sem paixão. Usufrua, coma bem, se divirta de uma maneira saudável. Ganhe seu dinheiro de uma maneira saudável, mas sem paixão. Olha como é que Deus vê. Às vezes a gente conhece as passagens, mas não pensa muito nelas. Gálatas 1 e 4, vamos lá. Diz, falando do versículo 3, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, no versículo 3, né? E no 4, o qual, falando de Cristo, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para... É curioso, se nós fechássemos aqui, papel e lápis, escreva aí, complemente essa resposta. Jesus Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, ok, pelos nossos pecados, para visando o quê? Poderia ter várias respostas, certas, tudo bem, mas eu não sei se você escreveria a que está aqui, ou pelo menos uma delas, para nos desarraigar deste mundo maravilhoso, deste mundo lindo, deste mundo agradável. Qual é a palavra, hein? Perverso. Às vezes você lê isto, mas você está convencido, talvez você fique convencido disso, sabe quando? Quando você é assaltado, quando a sua filha é alvo de um bullying qualquer, ou seu filho, quando toca em algo realmente dos seus brios ou da sua segurança, ou algo que vai lhe ferir, aí você se lembra. Mas se não for assim, Que perverso que nada. Você não enxerga, não vê, não sente. Está errado. Você tinha que sentir, que ver, que se convencer. Pastor, eu vou me forçar a isso? Talvez. Não sei se eu usaria essa palavra, não. Mas é muito lícito. Muito lícito. Senhor Deus, me ajuda a enxergar este mundo com os teus olhos. Cristo morreu por você para lhe desarraigar. A palavra aqui é muito forte, é arrancar. Ela é uma palavra que tem um prefixo negativo junto com outro. E essa outra palavra é agarrar, abraçar, tomar para si. Aí tem uma partícula negativa que indica o contrário, e a ideia é o contrário, então, de agarrar, ficar para si, tomar para si, é para lá, sai daqui. Esta é a palavra. Cristo quer nos arrancar deste mundo perverso. Esse é o sentimento que tem no crente. Se não for com muita frequência e de uma maneira quase contínua, a dificuldade dele fazer o bem vai aumentar muito, viu? Vai aumentar muito. Porque ele está gostando e meio apaixonado por um sistema que é mau, perverso. Então ele vai fazer o bem neste tipo de ambiente ou entregando o seu coração para este tipo de paixão. Jesus, Mateus 6:34, não precisa ir lá, porque eu vou ler, vocês conhecem a passagem. Basta ao dia o seu próprio mal, lá em Sermão do Monte. Mal, lembrando que os dias, todo dia, tem maldade ao nosso redor. Nós vivemos submersos num mundo de maldade. Efésios 5:16, não precisa ir lá, eu quero no 2 Tessalonicenses. Mas aqui, Efésios 5:16 diz, os dias são maus. Curioso que a palavra maus aqui, no grego, é diferente da palavra que Jesus usou para dizer que basta a cada dia o seu mal. Então, Jesus chamou cada dia de mal, usando uma palavra. Paulo, em Efésios, diz, os dias são maus. Então está repetindo, sim, não, sim, porque é a mesma ideia, e as palavras têm, essas duas palavras têm algo de sinônimas, mas elas não são iguais, são palavras que significam ruins, perversas, iníquas, e algumas sutilezas que uma não tem, a outra tem, elas se somam, mas as duas foram usadas para descrever os dias. 2 Tessalonicenses 3:2, tem uma palavra que eu achei interessante, que diz assim, segundo aos Tessalonicenses 3:2, para que sejamos livres dos homens, agora não é nem do mundo, hein? É dos homens, dá no mesmo, num certo sentido, mas aqui fica mais personalizado. Sejamos livres dos homens perversos e maus. Sinônimos, não. A palavra traduzida por perversos significa fora de lugar, desencaixado, torto. É você botar uma pedra de quebra-cabeça, que estavam montando, inclusive, uma lá na sala ali dos jovens, né? Um monte de pedra de peças e tudo, muito, muito legal aquilo. E às vezes uma peça é parecida com a outra, muito parecida, você diz, encontrei, essa aqui vai dar, você olha, não dá. Mas quando a pessoa é mais teimosa, diz, pois tem que dar. Acaba amassando a pobre da peça. Né? Porque não dá, não encaixa. Quando encaixa, encaixa, gostosamente. Quando não encaixa, não encaixa. Pois ele fala do mundo aqui como um sistema ou algo desencaixado, fora do lugar. Topografia, é o nome que se conhece, esse topos, significa lugar. Pois o nome para esse aqui, esse perverso, é atopos. O A é não, é o contrário, é partícula negativa. Então, é os homens, né, nem o mundo aqui, os homens são fora do lugar, fora do eixo. É assim que Deus vê as pessoas ao seu redor. De você próprio nós já falamos na pregação passada, por isso que eu estou falando dos outros agora. Então, aqui são duas palavras: homens são perversos, fora do lugar, fora do eixo, e maus. Aí sim, o mau já tinha sido utilizado em passagens antes. E 1 Timóteo 6,10 diz que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Aquela ideia que eu coloquei da paixão. Aqui tem um pouco de exagero no sentido técnico, que já comentei que várias vezes nós vemos algum exagero na Bíblia do autor, para poder ressaltar um ponto, né, que ele errou, estava emocionado demais e usou uma palavra errada. Aqui é o Espírito Santo que colocou cada palavra na mente e no coração do escritor. Então, um pouco de exagero no sentido é todos os males, não é todos 100%, okay? Mas é muitos, de uma maneira muito maior do que nós pensamos. E, conforme sempre se adverte aqui, não é questão que o dinheiro é a raiz de todos os males, não é o dinheiro em si. Há crentes ricos, há crentes na Bíblia, ricos, fiéis. Há alguns que, porque eram ricos, não conseguiram ser fiéis. Então, não é o dinheiro em si, é o amor ao dinheiro, a paixão pelo dinheiro. Gosta muito, muito, e se envolve. E é um elemento extremamente, extremamente perigoso, mais do que dinamite. Porque ele perverte com muita rapidez, ele dá poder a quem não deve ter tanto poder, porque é alguém que é ruim por dentro, tem o poder de corromper, poder de conquistar, poder de comprar, poder de ter, poder de muita coisa. Então, é um elemento extremamente perigoso. E a Bíblia, então, entra de uma maneira muito forte. O amor ao dinheiro, é a raiz de todos os muitos males. Males, coisas ruins. Então, por mais que a gente olhe, a Bíblia só fala do mundo, do sistema do mundo e dos homens que estão no mundo. E quando fala mundo, claro que quer dizer as pessoas do mundo. Vai dizer que um passarinho é mau, um leão é mau? Não, eles foram afetados, sim, pelo pecado. A natureza toda, a criação toda foi afetada pelo pecado. Sim, então, num certo sentido, podemos dizer que, por isso é que dizemos, o sistema do mundo, o sistema universal, é mau. Tornou-se mau, amaldiçoado que foi por Deus. Mas quando fala de ruindade, de um mal intrínseco, isso não vai colar para muitos animais, apesar de que alguns dizem que há animais com índole, sim, mais benigna do que outros. Já é meio discutido isso, mas de uma certa forma contaminou aí. Mas dizer que uma planta é má, mesmo uma planta perigosa, com espinhos ou venenosa, como isso, ela é má, não tem sentido. Então, quando fala, é os homens, são as pessoas que são malignas. Aí vem Jesus e diz: o meu jugo é leve, suave, ele é bom. Andou, a Bíblia chega e diz que ele andou por aí fazendo o bem. Vinde a mim, só vou fazer o bem para vocês. Só. Ele vem e oferece isso abertamente, não de maneira misteriosa, como a Bíblia tem algumas coisas difíceis de perceber. O próprio Jesus Cristo, no Velho Testamento, a maneira como falam dele, os profetas, a questão da Trindade, muitas coisas não são tão fáceis de ser percebidas. Mas está em uma que uma criança entende. Jesus Cristo veio oferecer benignidade para as pessoas. Agora dá vontade de dizer assim: ele veio para o lugar errado. Não foi para o lugar errado, porque não quero dar ideia de que ele errou no alvo, né? Ou era para ir para outro mundo e errei e bati na terra. Era para outro. Obviamente não vamos dar essa ideia. Então ele veio para o lugar certo, claro. Mas a maneira de veio para o lugar errado significa, vocês sabem o que eu estou querendo dizer, ele veio oferecer benignidade para um povinho muito ruim e que não tinha a menor ideia nem do que ele estava falando. Tiveram raiva dele, raiva, raiva grande, se fazendo de Deus, charlatão, ruim. Chamaram Jesus Cristo de uma pessoa ruim, má, injusta, não razoável. E ele veio oferecer o mundo. As pessoas sofrem com o mal que tem no mundo. Jesus oferece o bem e eles não querem, resistem a ele, terminaram matando. E nós, como crentes, encontramos a mesma resistência quando conseguimos andar nos passos dele, como crentes. E quando nós conseguimos, até certo ponto, superar o obstáculo da nossa própria maldade, como já comentei na vez passada, e nos propomos a ser benignos para as pessoas, muitas vezes há reação. Há reação, especialmente quando é um assunto espiritual. Meu amigo, cuidado com o seu destino eterno. Quê? O quê? Vai me dizer que eu vou para o inferno? Vai me dizer isso agora? Você vai julgar minha alma? E você? Fechou o tempo. Já. Existe algo mais benigno no mundo de alguém fazer para outra pessoa que não tem Cristo do que tentar quebrar essa barreira, essa resistência a ele e levá-la aos pés de Cristo, porque está levando à vida eterna? Agora, manda alguém dizer: rapaz, fulano, vem ali, um ricão ali, vem te oferecer R$1 milhão. Isso é só em sonho. Claro, não existe. Mas se existisse, a pessoa não ia dormir de noite, esperando, e não ia nem entender de tão bom dar R$1 milhão. É uma coisa assim, boa demais para ser verdade. Mal ele entende que talvez com R$1 milhão ia ser a desgraça dele. Não sabia nem usar R$1 milhão e ia se perder tudo. Como algum tempo atrás eu li uma entrevista com vários que ganharam na loteria esportiva. Ainda existe, não sei nem se existe mais. Mas na minha época, se falava época de faculdade e tal. Fulano ganhou na loteria esportiva e tal. Então fizeram uma entrevista com vários que tinham ganho na loteria e ficaram milionários de um dia para o outro. Praticamente todos falidos. Praticamente todos. Falidos, quebrados, devendo, angustiados, viciados, divorciaram. Uma desgraça. Especialmente naqueles que não tinham contato com muito dinheiro antes e, de repente, passaram a ter muito dinheiro e, como se diz, meteram os pés pelas mãos e não deu certo. Então, qualquer coisa que se ofereça para alguém em grande quantidade, de uma maneira muito abundante, pode até não ser bom. Mesmo que seja, vem Jesus, oferece a vida eterna. Nós aceitamos, nos convertemos, entendemos onde é que o outro está, para onde ele está rumando, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso amigo, ou até um desconhecido na rua, mas não tem pena. É humano você ver alguém indo para um precipício, a pessoa está no ângulo que não está vendo, mas você está conseguindo ver no ponto onde você está, você vai gritar até ficar rouco: meu amigo, pelo amor de Deus, não, para, você não sabe nem quem é. É um instinto. Então, quando um crente vem falar do Evangelho para o que não tem Cristo, aquilo é um instinto espiritual já, como fruto da nova natureza, dizer: meu amigo, você está indo para o inferno, não faça isso. Rechaçado mesmo, com raiva e briga. Isso é um exemplo. poderia haver outros. Mas é interessante que nós vivemos num mundo em que a própria benignidade que o amor se caracteriza como sendo, não é bem aceita. Resumindo e encerrando, e agora voltando para as três mensagens, essas e as duas anteriores, focando em benignidade e concluindo. Amar e ser benigno neste mundo é nadar contra a correnteza. Primeiro, por causa do mal que tem em você. Segundo, por causa do mal que está abundante ao seu redor. É nadar contra a correnteza. E nadar contra a correnteza cansa. Eu acho que todo mundo aqui já passou pela experiência de nadar contra a correnteza num rio ou no mar, que, aliás, é algo muito perigoso. Está tomando um banho num ou no outro, onde tem correnteza, porque muitos não conseguem resistir e terminam entrando num problema grande e até muitos morrem. Nadar contra a correnteza cansa. Mas não se deixe cansar. Continue nadando até o dia que essa correnteza parar. Ah, quando eu ficar velhinho? Não. Nada que possa acontecer na Terra com relação à sua idade, com relação à sua saúde mental, com relação à sua saúde física, nada, nada, nada. Você pode ser, virar um monge lá no interior de uma caverna, nada vai parar com essa correnteza. No interior de uma caverna, você vai ter o segundo elemento, que é o mal ao redor de você, das pessoas. Vamos supor, sumiu, teoricamente. Você não vai viver 100% dos dias assim, mas teoricamente sumiu. Mas vai ter o seu mal dentro de você. Mas, como eu disse, é teórico, que nós temos é os dois tipos de mal mesmo ao nosso redor. Então, não vai desaparecer nunca esta correnteza nesta terra. Então, nade contra a correnteza. E, usando a figura, que Deus lhe alivie da força dessa correnteza, através de exercícios espirituais, através de oração, através de uma vida cristã saudável, de uma comunhão com Deus. Tudo isso nós chamamos de exercícios espirituais. Então, isso pode aliviar a correnteza ou aumentar os músculos do seu braço e das suas pernas para vencer a correnteza. Tem duas maneiras. Alguém muito forte, ele aguenta muito mais tempo numa certa correnteza do que um fraquinho que rapidamente vai cansar, pode até se afogar. Então, Deus pode, e são dois excelentes alvos para você pedir a Deus enquanto vive uma vida cristã. Não adianta pedir a Deus apaixonado pelo mundo. Não vai conseguir, não vai. Lute contra esta paixão, tome providências e peça a Deus: Senhor, primeiro, aumenta a minha capacidade, meus músculos espirituais, para nadar contra a correnteza do mal que habita em mim e ao redor de mim. Eu quero ser benigno. E, segundo, me ajuda para que essa correnteza seja menos suportável para eu nadar contra ela e não morra afogado aqui, isso significando um afogamento da vida em Cristo, não perdendo a salvação, mas virando um testemunho ruim, uma vida inútil, uma vida levada pelo mundo. Isso é um naufrágio do crente. Resumindo, Romanos 12, 1, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o, lá está ele, com o bem. É um segredo para nossas vitórias relativas aqui neste mundo. E muito cuidado com essa questão de o que é amar, o que é amor cristão. Esses dois, três dias, eu tenho me envolvido com a situação, um outro irmão de outra igreja e tal, mas em que algumas vezes eu tenho colocado a frase: amor não é fácil de entender. Tem coisa, amor cristão, a gente pensa que é amor e não é. A gente pensa que não é amor cristão e é. Então, não é muito fácil até a concepção de amor cristão. Solução para entender isso melhor? Estudar 1 Coríntios 13, que é o que nós estamos vendo. Ver passo a passo do que é amor. Então, simpatizar, gostar, isso não significa amar, mas ser benigno, entre outras coisas. Que Deus nos ajude a decorar, pelo menos que tem memória para isso, decorar essas características do amor, botar na frente dos olhos e do coração e dizer: Senhor, eu quero perseguir o amor cristão em todas as suas atribuições, em todas as suas virtudes. Benignidade é uma delas. Quando for dormir, todo dia, seria um exercício muito interessante. Eu fui benigno hoje? Para quem? Para a humanidade. Ótimo. Mas procure ser mais específico, se puder. Para a natureza. Não, fui benigno para aquela pessoa lá no trânsito. Não sei nem o nome dela, mas fui. Ou então para o fulano, meu vizinho de carteira lá no trabalho. Fui benigno. Para o meu filho, para a minha mulher, ou para o meu inimigo, que hoje me deu uma pesada. Mas fui benigno. Procure identificar. E vice-versa. Fui maligno, prejudiquei alguém, fiz mal. Identifique, de uma maneira, se possível, também precisa, para poder combater melhor o mal e cada vez ter mais benignidade dentro do coração. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a ser benignos com as pessoas como Cristo foi, o máximo que nós pudermos ser neste mundo perverso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.